Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quase 10 mil milhões de euros foram transferidos para offshores entre 2011 e 2014, sem qualquer controlo da autoridade tributária. As transferências foram comunicadas pelos bancos à administração fiscal, como a lei obriga. Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro na altura, diz que nunca teve conhecimento e quer ver tudo esclarecido. O atual governo garante que tomou medidas para controlar situações de fuga ao fisco. O Presidente da República também falou sobre o dinheiro que voa para os paraísos fiscais. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso evitar que situações destas voltem a acontecer. O que é que este caso mostra, meus amigos, sobre a autoridade tributária?
O Jair, outra vez, falando da Caixa Geral, dizia: ma o dinheiro, onde foi? Todo este dinheiro, onde... e todos os bancos que foram na falência e que tiveram, foram milhares de milhões, onde foi este dinheiro? Eu acho que aqui temos a resposta. Ou não, não sei. Foram nos paraísos fiscais. Agora, o que percebi, há quem defende, que diz que faltou só a publicitação destas operações. Há quem diga, em vez, que os bancos, obrigados por leis, declaram as operações feitas com os paraísos fiscais e o fisco põe numa gaveta ali e não se sabe. Provavelmente perderam algumas milhares de milhões de imposto, mas eu acho que as operações verdadeiras, as terríveis, nunca passam. Cioè, tem un meccanismo mai sofisticato. A venda di armi illegali, a droga, queste cose, tem meccanismi mai sofisticati e non passa. O che podia sperare, o fisco, era pegare un impresario che fa, quando chega a 500 milioni, pone un pacottino e invia per os paraísos. O che è grave è che pare che antes se faz a operação e depois, eventualmente, o fisco va a controllare. Non è che va a ver antes. Então, o que acontece é que depois, com todos estes milhões em jogo, o fisco diz: ah, você devia talvez pagar, não sei, 400 milhões de... com todas as sociedades de advogados muito bom que temos, e são causas que vão na frente e via. Em vez de ver antes, se vê depois. Eu não sei mais o que
dizer. Mas é difícil explicar ao cidadão comum.
Eu acho que tem várias questões aí, tem vários problemas.
Bom, a autoridade tributária é muito incisiva, não é?
Com cada um de nós.
Com cada um de nós, não é? Difícil perceber.
Eu queria entender. Tem uma série de questões que me vieram. Primeira coisa: é comum sair esse valor em 2 anos? Isso aí é normal? Ou será que foi uma coincidência que quando o fisco fechou os olhos... Eu gosto de coincidências. São fantásticas coincidências. Quando o fisco fechou os olhos, de repente 10 milhões desapareceram.
Tipo, 10 mil. Quase,
10
mil.
10 bilhões.
10 bilhões, como dizem os brasileiros. Sim.
Então, o normal é quanto sai todos os anos para paraísos fiscais? Essa é a primeira pergunta. Todo ano vai. Tem um buraco ali, todo ano caem 10 bilhões, 5 bilhões por ali e está todo mundo contente, feliz. E,
também se são legais.
Como é que as pessoas ganharam esse valor astronômico? De onde saiu o dinheiro? Quem foram as pessoas que assumiram a posse desses valores? Porque uma coisa é ter esses valores, outra quem assume a posse dos valores, né? E por que esses valores foram parar para offshore? Você tem que perguntar: por que não offshore? Ah, porque eu vou me divorciar e não queria dar metade para minha esposa? Bom, é uma coisa. Outra é porque para fuga ao fisco? É outra resposta. Não, tem que saber o motivo disso, né?
A mulher ficou na mesma categoria que o fisco.
E por fim, uma das perguntas importantes, e talvez seja a chave para responder todas
as
outras.
Às vezes é um confisco.
É a questão da coincidência. Quer dizer, se soubermos se houve ou não houve coincidência, então, através de pessoas que dentro da autoridade tributária fizeram isso, vai ser possível chegar e apurar as primeiras perguntas. Se houve coincidência, vai ser possível ser... Bom, houve coincidência, eles avisaram quem de que isso estava acontecendo, e essas pessoas organizaram de que forma. Bom, eu acho que são essas as questões que eu quero ver respondidas.
Portanto, ou coincidência ou incompetência, não é?
Você acha que é uma incompetência de 10 mil pois, milhões?
Pois, é que não, não há muitas mais explicações. Ou coincidência, do tal fechar os olhos. E, bom, se tivéssemos sido avisados...
Se é uma grande competência, quanto deves 200 euros?
Não. É, uma competência, sei lá. Os caras vão cobrar...
Mas é compreensível, por exemplo, que as novas regras para os offshores estejam paradas há 8 meses na Assembleia da República.
Não, da mesma maneira que esta lei ter sido implementada e depois estar estes anos sem depois ter uma aplicação prática. Por isso é que eu estava a dizer de coincidência ou incompetência, porque se a minha missão é controlar esta situação e não a controlo, pois alguma coisa aconteceu, claramente. E depois, que Passos Coelho diga agora, ah, eu não sei de nada, eu quero ver tudo resolvido, mas o que é que acontece com os primeiros ministros? Nunca sabem de nada. Mandam no país a figura que mais poder tem, mas é a que menos sabe. Quando estamos a falar dos anos, que era um pouco a pergunta que o Rui também estava a fazer, nesse sentido de os portugueses podem compreender uma situação destas, ou aceitar, quando foi exigido... em nome da austeridade, os anos de maior crise em Portugal, os anos de maior contenção financeira, de maior ida ao bolso dos portugueses. E agora, de repente, quando nós, com o 3,5% de taxa de sobretaxa, estamos todos a contar os tostões, e aqui há 10 mil milhões de euros naqueles anos que vão limpinhos para offshores, obviamente não se pode aceitar, parece que é gozar com as pessoas.
Espera um pouco, se 10 mil milhões pagassem 20% de imposto...
Eu sabia que tu ias fazer as contas, eu não as fiz. Disse,
se 10 mil milhões pagassem 20% de imposto, daria mais ou menos 1,2% do PIB.
Ih, já me perdi.
Em cada ano... 1,2% do PIB em cada ano, dava um jeitão, né?
Eu acho genial o PS... que levanta esta questão agora, porque já tinha na gaveta, ao final do 2015, já sabia, levanta esta um pouco maldosamente, porque os outros estão a falar do SMS, é que se fala de dezenas de milhares, de milhões, de milhões, de milhões. Então, voltar a um assunto interessante, mesmo se maldosamente, para esquecer o SMS. Então, acho genial esta moça.
Muito bem, três presos, dois chilenos e um português, fugiram na madrugada de domingo da prisão de Caxias. Os presos estavam a aguardar julgamento por crimes de furto e roubo. A polícia espanhola deteve os dois chilenos no aeroporto de Madrid quando tentavam embarcar com documentos falsos. Um deles, que tinha sido detido e libertado em seguida por atraso no mandado de detenção, foi detido posteriormente em Barcelona quando participava num assalto, que é a atividade dele. O chefe da Interpol no Chile disse ao Jornal Observador que os dois fugitivos de Caxias fazem parte de um grupo de assaltantes experientes que têm a Europa como alvo. São chamados Lanzas Internacionais e até agora nenhum tinha conseguido fugir da prisão. Além de Portugal, são conhecidos noutros países europeus como Espanha, Itália, Alemanha e Argentina e Inglaterra. Toda esta história, desde os detalhes da fuga, é um bocado estranho, não é?
Sobretudo os detalhes da fuga.
O que é que pensam deste caso?
O que eu gostei foi a explicação toda na notícia, a explicação toda na notícia de como é que eles tinham fugido. Eu não sei se o resto dos presos recebem a imprensa lá na prisão, porque tem todas as indicações de como sair dessa prisão nos próximos dias. Não sei se vocês leram.
Com o fio,
cerraram as barras.
E que tinham passado por duas torres porque não havia vigia. Ou seja, explica passo a passo o que é que eles fizeram. Que é fantástico para quem está lá dentro.
Não, é, você via lá, põe lá.
Para quem está lá dentro. Outro, olha, não
como
tinha
fazer esta ideia. Curso.
Curso orientado. Curso à distância de como fugir da prisão. E sobretudo também a parte do comentário do responsável, de um dos responsáveis que estava a explicar como é que tinha dito que os definia como muito criativos e muito, ou seja, muito bons naquilo que estavam a fazer.
São especialistas.
E porquê que se dedicam a isto, caramba? Engenho, perícia e criatividade. Porquê que não usam isto para o bem?
Mas rende mais. Não,
ai, caramba.
Olha, eu fui ver os sites de informação chilenos, né? E pelo que eu vi, parece que houve um processo de escalada. Os Lanthas Internacionais, eles operam há anos na Europa, especialmente nos países mais ricos. Eu não sei se com a vinda dos turistas eles resolveram vir aqui também.
Giram ao sul.
As inscrições vindas da Inglaterra contam que inicialmente eles eram grupos de carteiristas que tinham esquemas e eram muito difíceis de serem apanhados. Eles passavam algum tempo na Inglaterra tomando carteiras. Depois, quando vencia o visto de 3 meses na Inglaterra, eles iam passear pela Europa, pegar carteiras em outros países, mas ver outras vistas. Mas assim, depois voltavam. Depois de mais de algum tempo, voltavam para a Europa. Muitas vezes eles passaram das carteiras para ir para os hotéis, tomavam o café da manhã, o pequeno almoço nos hotéis, e depois faziam vista, e depois as pessoas olhavam para o lado, coisa assim, e saíam lá com telefones, com telemóveis, com computadores, iPads, essas coisas assim que as pessoas estavam deixando ali, eles faziam a limpeza ali. E num passo seguinte passaram assaltos à mão armada, as coisas assim, e foi já nessa fase que eles chegaram a Portugal recentemente, assim, pelo
assaltos
visto, não
a casas deram. Violentos, né?
Assaltos violentos, mão armada, roubos aí passaram também. Segundo os dados, em 2015, metade dos 238 chilenos repatriados no Reino Unido, metade deles eram Lanthas Internacionais. Então, coisa que tem crescido e tem ampliado
É uma nova máfia? Estamos perante uma nova máfia?
Sim, uma nova forma.
Como as máfias russas, chinesas, por aí fora?
Sim, é uma nova forma de criminalidade e parece que a Europa toda está assolutamente impreparada, porque se tratta un profissional tão bem organizado, tão esperto, come un che va a rubare una latta di sardigna nel supermercato. Insomma, per spiegare come funzionano i carteristas in Lisboa, che io vedo lì nel centro, vedo come funziona, è così, sono gruppi organizzati, sono 4 o 5 o mais. Un è quello che opera, che apre devagarzinho a mochila per pegar. A 2-3 che stanno a olhar os outros turistas que passam de lado, e se alguém pode reparar, diz: desculpe, que horas são, para distraí-lo. Depois há um prontíssimo para pegar a carteira e fugir, de forma que, mesmo que o turista repara que é stato roubado, não consegue, a sua palavra contra dele, então não podem fazer nada. Vão a levá-lo na esquadra, fica ali uma hora e depois vai embora. Só se um polícia pega em flagrante un che rubò, então ele è un che rubò assim, che faz isto de profissão, che già fez milhares de euro con questo sputo, è trattato come o che ruba una lata di sardinha. Cioè, devia essere perlomeno o recidivo, ser molto mais pesado. Agora, questo dà espaço à extrema direita que quer a mão forte, eliminamos, fazemos os esquadrões da morte, eliminamos este mal da sociedade, porque a Europa está absolutamente impreparada para isso.
A referência à nacionalidade destes homens é um assunto que a comunicação social devia evitar, isto é, para não criar nenhum anátema sobre os chilenos. Estou a falar de chilenos como podia estar a falar.
Eu sei, só que aqui, por exemplo, esse é o debate, não é? Eu lembro-me quando estava a estudar jornalismo que esse era realmente o que estudávamos na faculdade, no sentido de que quando estamos a dizer um grupo de chilenos, estamos a conotar toda a população chilena que possa estar emigrada nesse país da mesma maneira que quando acontece com os muçulmanos,
sim,
etc.
Exato, os muçulmanos, os brasileiros, os cabo-verdianos.
E é sempre a mesma coisa que com o tráfico de droga. É algo que a comunicação social tem a responsabilidade de não fomentar esse tipo de situações depois racistas e discriminatórias, que muitos outros não vão pagar justos pecadores.
A questão é como é que se explica uma organização
que pertence só a este país, não é?
Como é que se explica uma organização sem depois referir a sua origem? Não é?
Mas olha, não é uma máfia. A máfia
da Interpol que explica que não é bem uma máfia, não é?
Uma máfia, ela se organiza como uma espécie de Estado próprio de uma determinada comunidade, no sentido de muitas aproveitando a ausência do Estado no atendimento.
Uma hierarquia mesmo.
É, uma hierarquia, por exemplo. Quer dizer, a máfia americana, a máfia italiana nos Estados Unidos surge como um processo de defesa da comunidade, se aproveitando da comunidade, criando hierarquias dentro da própria comunidade e que cria laços com a comunidade, assim como a máfia russa, que cria uma forma das pessoas se estabelecerem ali, com base em criminalidade também, ou muitas vezes com a proteção. Proteção. Né, proteção. Às vezes, tem toda uma série de máfias que são criadas com base na comunidade. Esses não, eles têm um objetivo especialmente de roubar fora.
E aqui eu acho que o que tem a ver, sobretudo em termos da nacionalidade, é a chegada, ou seja, a existência de já haver um grupo mais pequeno e que acolhe, ou seja, que pelo facto de ter esta ligação do país, é acolhimento desses, dos novos, ou seja, não como máfia, mas como uma organização que se amplia, e depois, sobretudo, e então acaba por ser, são compatriotas, então acabam por fazer este... Mas, por exemplo, havia um português que fugiu, não quer dizer que isto seja um fenómeno que só seja de pessoas procedentes do Chile.
Eram
lusos e chileno.
Os autóctonos aprendem logo como se faz. É como na telenovela. Antes os brasileiros sabiam, vieram aqui a fazer telenovela, depois os nossos perceberam como se faz e fazem muito boa telenovela.
Ou seja,
assim,
para você, telenovela é um crime?
Não, mas é um setor exemplo, econômico. É um setor econômico que funciona.
Se eles viessem a roubar, mas e depois ainda fizessem uns workshopzinhos, não é?
Ainda
deixavam alguma formação feita, não é?
Mas uma coisa curiosa também é que, por exemplo, em Espanha também há um peso deste, ou seja, há uma presença destas lanças internacionais por causa da língua. É um país que é confortável à chegada.
É?
Mas o outro lado também curioso é que aprende. Ou seja, aqui este percurso pelo norte da Europa, Alemanha e Inglaterra, etc., é que até no tempo que às vezes estão em prisão ou nos países, aprendem as línguas muito bem. Portanto, são pessoas realmente com uma capacidade.
São dotadas.
O que torna mais perigoso também.
Muito bem. Nós temos aqui um outro tema que relacionado com este, ou com esta última pergunta que eu fiz, que é a questão da associação, da tomada de posição da associação do SOS Racismo, que critica as recentes alterações feitas à lei contra a discriminação racial, mas vamos deixar este assunto para daqui a pouco. Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Virginia López e Jair Ratner. Vamos então retomar aqui este tema do racismo, da xenofobia, pegando ainda na questão destes últimos assaltos e desta fuga da prisão de Caxias. Eu queria repisar um bocado a ideia de que se a comunicação social, quando se refere à nacionalidade dos meliantes, dos delinquentes, se não está a criar uma ideia generalizada ou a generalizar uma ideia sobre um povo?
Está. E, bom, como brasileiro, tem essa experiência de alguns anos atrás, a ideia de que todos os brasileiros eram assaltantes. Ou depois o que aconteceu no...
ou com as meninas
no... e que todas as brasileiras estavam na má vida,
eram meninas de programa, né?
Estavam todas elas, quer dizer, existia essa ideia com base nessa essa generalização e que eram
havia muito, sim.
Eu não digo que se diz italiano, mas tudo bem.
Pois, claro. Se agora começamos aqui com... Eu uma vez não...
Eu tenho a mulher brasileira. Então, quer dizer, estou a brincar. Mas eu conheci várias garotas de programas e conheci vários brasileiros aldrabões. Não sei a confronto com os italianos, se ganham ou se perdem, mas conheci vários.
Em termos estatísticos, devem ganhar os italianos, porque há mais brasileiros, não é? Portanto, só por isso, em termos estatísticos, a proporção fica mais reduzida para o lado
brasileiro.
Mas
nunca houve, não, nunca houve uma atitude...
Nada.
Que...
Nunca ouvi de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Nunca na minha vida tive um problema por ser espanhola. Nada. Nunca. Mas, por exemplo, em Espanha acontece... Não é só o Brasil, é América do Sul, no geral. Sim, sudamericanos, mas depois o sudaca é o termo pejorativo para...
Como é que é? Sudaca?
Sudaca. Sudaca. E franchute. Já agora de França. Os franceses são franchutes. Quando franchutes. Queremos falar mal deles, e os sul-americanos são sudacas. Aqui é uma curso.
Como os tugas. Sim,
ou como nós chamamos os guiris. Guiris em espanhol, guiri é tudo
que
não é espanhol.
Como é que vocês nos chamam a nós?
Não, não chamamos porque não. Como não existe.
Não,
estou a dizer, para mim existe e é muito importante Portugal e defendo sempre imenso. Mas é que isso, é que como precisamente Portugal era aquela faixa que não...
Vocês ainda hoje não querem admitir que nós somos independentes, é uma coisa extraordinária.
Vocês não, eles, que eu já sou daqui.
Ah, eu sei, sim, quando digo vocês estou a falar dos espanhóis. Bom, a Associação SOS Racismo critica as recentes alterações feitas à lei contra a discriminação racial. A SOS Racismo diz que as alterações não representam o avanço necessário porque não vão no sentido da criminalização do racismo, caminho que a Associação entende como mais eficaz. Como é que se deve castigar o racismo e a xenofobia? Multas mais pesadas ou com uma criminalização e aplicação de penas de prisão?
Não se pode proibir a um que é um pouco cretino que seja racista. O que se pode impedir é que faça apologia. Cioè, non è ferire la libertà di espressione se impede a os racistas de fazer apologia do racismo. Isto é como
o fascismo.
Você está explicando lá. Não é ideia, liberdade de expressão. É chegar para a pessoa e dizer: ah, você é um, sei lá, sujo, ou uma coisa assim. Quando fala essa expressão do xingar a mãe da pessoa. Então, aí tem que ser. Aí é a questão. E multa, para mim não é o caminho, porque não, a multa é para o Estado, a indenização para a pessoa que sofreu. Quer dizer, ele me ofende e ele paga para outro? Não pode ser.
E não é só isso, porque, e agora voltando, porque eu estava a dizer os termos em Espanha, eu não só estava a dizer como é que as pessoas utilizam, mas para mim já só esses termos já não deviam ser utilizados. Uhum. Portanto, ou seja, estava a informar-vos dos termos, mas parecem-me feios e parece-me que passa desde o princípio, desde dizer alguém sudaca, ou franchute, ou tuga, ou seja, desde essa utilização que parece uma coisa muito corriqueira, já estamos a avançar para ir permitindo essa que tu estavas a dizer, liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão no momento em que barra com a liberdade da outra pessoa de ser diferente, já não, eu não posso estar a manifestar-me, mesmo não estando a fazer apologia. Ou seja, tem que haver uma educação da sociedade.
Exato, porque educação. Agora, não quero o politicamente correto, que não, é uma coisa insonsa. Eu quero dizer negro, quero dizer preto, porque quero dizer negro e quero dizer preto. Agora, eu
claro que
espero
podes dizer
de não
negro.
Ser para nada racista, mesmo se no fundo...
Mas escuta, mas claro que podes coisa. Dizer negro. Aliás, prefiro dizer negro que dizer de cor. De cor é de que cor? Ou como quando na escola os lápis de cor dizem agora vamos pintar cor da pele. Cor da pele teria que haver não sei quantos tons. Claro. Porque a maquilhagem é muitos tons de cor da pele. Portanto, são esse tipo de mudança na sociedade. Agora, isso é uma educação que, por um lado, é a educação da sociedade. Mas, por outro, quando há um crime, concordo com o Jair, tem que haver uma criminalização. Porque se tu apresentas uma queixa particular... Há uma multa a essa pessoa porque realmente teve esse comportamento. E agora há uma indemnização. Mas para tu depois aceder a uma indemnização, salvo erro, tens que voltar a colocar... Ou seja, a pessoa pode não te indemnizar de forma voluntária. Portanto, tudo o que é legalmente, o processo que uma pessoa tem que pagar do bolso, um advogado, para defender uns direitos, acaba por... Ninguém vai defender esses direitos, uhum. Estão a ir contra a minha raça ou contra a minha liberdade. Se não é um Estado a criminalizar esses comportamentos, certo. E a ser muito mais rigoroso, porque isso depois leva à violência, e leva à violência no desporto, e vemos depois situações muito desagradáveis.
Agora temos que dizer que na Europa, no resto da Europa, é tudo muito pior. Talvez porque em Portugal não há ou há muito pouco da extrema direita violenta que há em toda a Europa. Então, mas há racismo também aqui, claramente há racismo aqui, porque não se percebe porque não. Na política, nos conselhos de administração, não há esta percentagem de negros que há na sociedade portuguesa. Então, há uma discriminação
durante...
Como também não há mulheres.
Como não há mulher, é um pouco o mesmo problema.
Não, quer dizer, a solução adotada no Brasil foi prisão. E o racismo é considerado pela Constituição como crime inafiançável. Ou seja, a pessoa guarda o julgamento dentro da cadeia para ver se aprende alguma coisa ali, né?
Não, ali vai aprender.
Cheio de negros, como é as prisões brasileiras.
É isso, é racista.
É cheia de negros e depois, de vez em quando,
matam os
maus.
Porque já estás a partir do princípio de que, como estão na prisão, há mais negros. Já estás a ter um pensamento racista. Não é?
Bom. Não é exatamente
para além
assim.
Para mim é que seja
a
realidade.
Não, existe uma realidade, existe uma realidade que os negros são muito mais condenados do que os brancos. No Brasil, Assim como nos Estados Unidos.
Assim como nos Estados Unidos.
Exatamente.
Muito bem. Em Itália, Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro italiano, demitiu-se da liderança do Partido Democrático, 2 meses após ter abandonado o governo. Esta decisão foi alvo de críticas dentro do partido. Alguns acusam Renzi de provocar uma ruptura. O jornal La Repubblica fala em eutanásia democrática. Uma decisão vai reduzir ainda mais a possibilidade de vitória nas eleições locais em junho e depois nas legislativas. O movimento 5 Estrelas, partido de Beppe Grillo, lidera as sondagens com 30,9% das intenções de voto. A unidade partidária do Partido Democrático é essencial para deter o populismo, Ronaldo?
É um caos, porque já o Partido Democrático, o PD de Renzi, era uma espécie de giringonça a italiana, mas em negativo. Esse era o velho sonho de Aldo Moro de fazer o compromisso histórico, juntar os democristãos e os comunistas. Agora, comunistas já não há. Os pós-comunistas, os que foram, que já não tem nada de comunista. Os democristianos têm todos os defeitos dos democristãos, sem ter a visão do Estado, têm todos os defeitos, a gestão do poder. Então, se juntaram para fazer este putpurri, onde praticamente só para gerir o poder e só seguindo o líder, che è la personalità da seguire. Agora, con os erros che fez o Renzi de fazer o referendum e depois de ligar o referendum a sua sorte politica, ele caiu in disgrazia. E agora tan os inimigos no interior do PD, de eliminar o Renzi, e o Renzi è aquele che quer provocare a scissão. A scissão quer dizer che há muitos pequenos grupos che podem sair do PD, ele fica, come queria ficar na Itália, dono absoluto da Itália, va a ficar dono absoluto do che fica do PD, che sarà o partito maior. Só che vai perder, cioè se as coisas continuano assim, non va a essere il maggior partito d'Italia che va a essere do Grillo. E o Grillo è o 5 Estrelas è una vez votei 5 Estrelas. Ma também perché tenho questo sentido de anjo purificador che quiere moralizzare la politica, e io gostava disso. Só che tenne posizioni duvidose con alleanza che fa, seja na Europa. Na Italia non consegue fare alleanza con ninguém. A sua incapacidade de fazer compromisso, que me parece muito grave. E depois a história dos imigrantes, tem uma posição ambígua com os imigrantes, e gosta de Farage, e não falou mal de Trump. Então, há muitas coisas muito estranhas na Itália. Agora, a situação, como se resolve, eu não sei.
Matteo Renzi tem um projeto político próprio?
Uhum, tem um projeto de poder pessoal, não é um projeto político. Não é uma ideia de Estado, é uma ideia de poder pessoal, de dominar. Quer dizer, eu acho que com essa história, Matteo Renzi pode até ganhar o partido novamente, é o mais provável, mas esse tipo de manobras
tem um custo
no que diz respeito ao eleitorado em geral.
Francisco Sá Carneiro fez isso muitas vezes, pelo menos 2 vezes que eu me lembro,
mas
com
isso,
o PSD em Portugal. Não é?
Mas o Francisco Sá Carneiro tinha uma história dentro do partido. Ele era visto como a cara do partido.
O fundador.
Assim como Mário Soares era visto como a cara do Partido Socialista. Ele era vê o partido sem nenhum nem outro. E Matteo Renzi não. Ele pega o partido no meio do caminho. Ele não é visto como a cara do partido.
Não, ele é democristiano. É democristiano. Entre as duas forças, ele é democristiano.
E geralmente, numa situação dessas, quando a pessoa não tem esse peso e dá um golpe no partido, que é o que ele está fazendo, um golpe no próprio partido, o que acontece? Os eleitores voltam as costas para o partido. Ele ganha o partido, fica como líder máximo do partido, e os eleitores vão votar em outra coisa. Então, e eu acho que a maior probabilidade é que essa luta interna fragilize o Partido Democrático aos olhos dos eleitores. Ela cai a votação no final.
Virgínia, incomoda-te os 5 Estrelas?
Bom, depois se tem esta... Eu acho que todos estes projetos políticos novos, quando surgem, por isso é que eu compreendo esse momento inicial de que estavas a dizer, de que votaste no início, que vemos um novo partido, não é? Vemos o Podemos a surgir em Espanha, os Cidadãos, vemos em Grécia a mesma coisa. E então, claro que parece dizer, sangue novo contra a casta, contra essa casta política, exato, não é? E então, claro que quem vê as coisas de forma democrática e quer romper com o sistema, quer romper desde dentro do sistema, e é com partidos novos. Agora, com esta análise que tu acabaste de fazer, Ronaldo, de esta situação de, por um lado, refugiados, por outro lado, Donald Trump, então, de repente, é problemático também esta, a postura que possa tomar anti-europeísta.
Sim.
Também é porque estamos a desmembrar a Europa. Uhum. E então puxar cada um para um lado, com uma Itália com um peso económico muito importante e com uma situação económica muito fraca e muito fragilizada, com uma dívida superior a 130% do PIB, com um crescimento muito fraco, com um sistema bancário agarrado assim por cordinhas. Uhum. Portanto, obviamente, o futuro é tanto como Espanha, tanto como países de grande peso, que vamos ver como é que as coisas evoluem.
Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. No Brasil, a Polícia Federal acusa formalmente os ex-presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff de tentarem obstruir as investigações da Operação Lava Jato. A acusação consta de um relatório enviado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Segundo este relatório, Lula da Silva entrou no governo como uma tentativa de obstruir as investigações da Lava Jato, já que se ele fosse ministro, teria foro privilegiado. Lula da Silva chegou a tomar posse, mas foi impedido de permanecer no cargo por uma decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Conta-nos, então.
Eu acho que, primeira coisa, algo de mal contado, né, nesse indiciamento do Lula e da Dilma por tentativa de obstrução da justiça. Ele foi obstruído por ter sido nomeado ministro da Casa Civil. Primeiro, a principal prova de que ele, obstrução da justiça, foi obtida de forma ilegal, que é a famosa gravação do telefonema feita entre Lula e Dilma, que foi feita sem autorização legal. Uma escuta ilegal é a prova de um crime. Quer dizer, isso não... Depois, há uma justiça que funciona para uns e não funciona para outros.
Há corruptos bons e corruptos maus no Brasil.
Há duas semanas, o ministro Temer, O ministro Moreira Franco, não, na época não era ministro, era secretário, era assessor do Temer, Moreira Franco, estava com... A Lava Jato estava em calço dele. O que o Temer fez? Nomeou o Moreira Franco como ministro. O Supremo Tribunal, com argumentos exatamente contrários, e o argumento do Supremo Tribunal é que ser nomeado ministro não é uma fuga a justiça, porque o Supremo Tribunal julga a pessoa. Certo. Então, de um lado julga, é uma fuga à justiça, do outro não é. É algo de dois pesos e duas medidas para coisas semelhantes, é uma coisa meio estranha, né? E na realidade o que acontece é que o Supremo Tribunal, ele julga não só esses casos, mas julga dezenas de outros casos, centenas de outros casos. E até hoje, apenas 3 políticos com foro privilegiado foram julgados pelo Supremo Tribunal. A maior parte das vezes o que acontece é que demora tanto tempo que as pessoas já saíram do cargo e depois o processo volta à primeira instância. Mas formalmente não dá para dizer que seja uma fuga, a nomeação seja uma obstrução judicial.
A Lava Jato vai cumprir os objetivos?
Não, olha, a coisa mais engraçada desta incriminação do Lula é que se vai ser julgado pela intenção que tinha, que podia ter, de fugir a uma incriminação que tudo dá prova, são indícios muito duvidosos. Então, talvez, ou porque não existe mesmo o crime, ou porque queriam amnistiar, ou amnistiaram tudo. Se tudo está amnistiado, ele veria ser julgado por um crime que ele tentou fazer para sobtrair-se a um crime que não fez. Então, acho absolutamente absurdo.
Acho que as telenovelas brasileiras ainda continuam a ter mais guião do que as telenovelas portuguesas. Mas deixa-me só que perceba uma coisa. Jair, aqui estamos a falar de que Dilma... Estamos a falar presuntamente, alegadamente, que Dilma queria estava a pensar nomear ministro a Lula para ter o foro. E isso aconteceu neste atual governo e foi autorizado.
Há duas semanas.
Não, eu queria ter mesmo a certeza, porque estavas a dizer, é algo duvidoso, mas é que cada coisa que tu nos contas do Brasil é mais alarmante do que a anterior.
Porque... que faz perder a cabeça esta semana?
Bom,
meu Deus!
Começo já. Bom, foi uma série de conclusões que eu tirei a respeito do atual momento político e que a gente vive, né? Eu chamaria essa época como o triunfo da ignorância. E é representado pela vitória do Trump e pela forma como ele exerce a presidência no auge, esse é o auge, mas está em todos espalhado. Não é o que antes ocorria na discussão política, em que os lados aproveitavam uma espécie de falta de rigor ao apresentar os dados para enviesar a discussão favorecendo o seu lado. Não, agora, sob a capa de uma revolta contra as elites, ataca-se todo o conhecimento, todo o conhecimento em si, age-se por preconceito, sem pensar, decide-se com o estômago, com, sei lá, com outros órgãos. E a luta política, em vez de procurar um refúgio nesse conhecimento, tem a marca da ofensa. Eu acho que esse é o momento que a gente vive, isso me fez perder a cabeça. Então, atualmente, a acusação na política é que essa pessoa é parecida com Trump. Não é isso, quer dizer, discute-se, a questão é voltar a discutir política, e é isso que me faz perder a cabeça.
Virginia.
A mim o que me faz perder a cabeça, espero não... posso correr o risco de parecer repetitiva, não levem a mal, mas o que me faz perder a cabeça novamente é a violência machista, porque 2017 em Espanha está a ser um dos piores inícios de ano. Em 53 dias que temos de ano, já morreram 15 mulheres. Estamos em fevereiro e já morreram 15 mulheres em Espanha, só este fim de semana 4. Uma delas já tinha denunciado, tinha uma ordem de afastamento, e o ex-marido, ou ex-parceiro, assassinou com a facadas na rua. E isto é que me faz perder a cabeça, não é? Porque mesmo com denúncias e mesmo com ordens de afastamento, onde é que está a justiça? Não se pode fazer justiça agora, que ele já a matou. Há que fazer justiça antes. E mesmo com toda a informação que temos nos meios de comunicação e mesmo com tudo o que se fala desta situação... 15 mulheres em menos de 2 meses, só no meu país, fora o resto do mundo. E o que me faz perder a cabeça, sobretudo, é que ao mesmo tempo temos nos cinemas do mundo inteiro um filme com 50 tonalidades de cinzento, quando aqui não há cinzentos nem tonalidades. Aqui é negro, é negro. A violência machista é negro. Não se ajuda os homens dessa maneira de ser, como tal Grey, porque se transformam, não. Não, só porque tenho um helicóptero, tablete de chocolate nos abdominais e seja uma cara bonita, é exatamente o mesmo abuso. E faz-me perder a cabeça, desculpem estar-me a alongar, mas faz-me perder a cabeça que mulheres jovens digam: ai, mas ela é tão engraçada. Não, querida, não é.
Ela é tão engraçada, é bom. Ronaldo.
O meu assunto é mais leve. Também uma notícia. A notícia é esta: um vereador de uma cidade da Suécia propôs que se interrompesse o horário de trabalho de um trabalhador no meio para dar uma hora para fazer sexo, porque o sexo faz bem. Eu disse: uau, a Suécia sempre foi a vanguarda, seja na legislação laboral, seja no sexo, sempre foi inovador. E depois pensei ao problema logístico: ok, se o casal trabalha na mesma firma, é só adaptar algumas salas para a função e tudo bem. Mas se trabalham em firmas diferentes, ir e voltar mais a função, acho que uma hora não é suficiente. E depois pensei, na Suécia, o horário de trabalho será pouco mais que 6 horas. Então, dado que se pode fazer sexo imediatamente antes e imediatamente depois do horário do trabalho, ele sente a necessidade de interromper a meio para fazer sexo, quer dizer que ele quer fazer cada 3 horas, o que é rapportado ao dia, quer dizer 8 vezes por dia, não só, mas de noite, se tu ficas 8 horas ao lado do teu parceiro ou da tua parceira, pode até fazer mais vezes. Então, eu acho que isso é publicidade enganosa, subliminal, para tentar exaltar uma potência masculina ou sexual dos suecos, que invece notoriamente são mais fracos que os latinos.
Certamente, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Muito bem, a música é tua, Jair. Bom, o que é que nos trazes?
Eu trago um músico que tem uma carreira com mais de 20 anos, tendo começado aos 13 anos de idade. Ele participou em mais de 100 discos e cantou com 50 artistas, só que é pouco conhecido. O primeiro disco dele, lançado em agosto do ano passado, recebeu o nome de A Arte de Ser Invisível. Bom, no dia 7 de fevereiro, ele apresentou na internet a primeira música do seu próximo disco, que vai ser lançado ainda. E o nome do artista é Juliano Holanda e a música se chama Morrer em Pernambuco.
Fica aí, nós voltamos para a semana. Até lá.
Mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua e mingua e mágoa, como quem perde o sotaque. Aos poucos engole as palavras sem um copo d'água. Morrer em Pernambuco, do jeito mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua e mingua e mágoa, como quem perde o sotaque. Aos poucos engole as palavras sem um copo d'água. Afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua e mingua e mágoa, como quem perde o sotaque aos poucos.